O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Estas são as bem-aventuranças, conforme descritas por Jesus ou apresentadas por Jesus. As bem-aventuranças descrevem os filhos do reino de Deus. Jesus chega anunciando a realidade do reino de Deus e convidando pessoas a que participem do reino de Deus. E agora ele começa a descrever essas pessoas. Quem são as pessoas que disseram sim ao reino de Deus? Aqui, no Evangelho de Mateus, Jesus está no Sermão do Monte. E logo ao final da sua descrição das bem-aventuranças ou da apresentação das bem-aventuranças, Jesus diz assim: vocês, os bem-aventurados, são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Novamente, Roma está presente no discurso de Jesus e presente de maneira crítica. Qual era a cidade edificada sobre um monte? Era Roma. Qual era a cidade luz? Era Roma. Quem levava a luz aos povos era Roma. E Jesus está dizendo: não, não é Roma. São os filhos do reino de Deus, a verdadeira comunidade iluminada, a comunidade que brilha a luz de Deus. E quem são esses filhos do reino de Deus? Se você está com a sua Bíblia aberta no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 4, fala que Jesus está no meio de uma multidão e que notícias a respeito de Jesus haviam se espalhado. Então trouxeram a Jesus pessoas atormentadas que padeciam toda sorte de males, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus curou a todas essas pessoas. E se juntavam multidões maiores de pessoas machucadas e feridas na vida, pela vida, e principalmente pessoas oprimidas por Roma. A Palestina de então era um território ocupado pelo Império Romano. Os judeus daquela época estavam sob a opressão, sob o jugo romano. A tirania de Roma pesava contra Israel. Aquelas pessoas sofridas, aquelas pessoas que tiveram seus direitos usurpados, aquelas pessoas que tiveram seus familiares mortos, assassinados, que tiveram as suas posses completamente destruídas, estavam ali naquele território abandonado por Roma, pagando impostos em valores extorsivos ao Império Romano. Era gente sofrida, era gente escravizada, era gente pobre, era gente miserável. Eram multidões que não tinham a quem recorrer, e quando discerniram que Jesus manifestava o poder de Deus em benefício das pessoas, as multidões então correram para Jesus. Jesus olha para aquela multidão, se assenta numa postura clara à maneira como os rabinos de Israel ensinavam aos seus discípulos, aos seus talmidim, e Jesus começa a falar com os seus apóstolos, dizendo: olha, bem-aventurados. É como se Jesus estivesse olhando para aquela multidão de gente sofrida e dizendo: eles são os bem-aventurados. A palavra bem-aventurado é uma expressão que vem do hebraico, ashrei. Ashur é o pé, Ashrei é aquele que caminha. Jesus está dizendo, Ashrei, os pobres de espírito. Nós traduzimos no Ocidente bem-aventurança como felicidade. Felizes aqueles que, bem-aventurados aqueles que. Mas parece que esse conceito de felicidade que nós temos no Ocidente, felicidade nos termos de conforto, prosperidade, prazer, satisfação, realização de todos os desejos, isso é completamente estranho ao conceito de felicidade da Bíblia Sagrada e completamente estranho à cultura judaica e absolutamente estranho ao que Jesus chamaria de felicidade. Quando Jesus está dizendo bem-aventurados, ele está descrevendo aqueles que estão em marcha. Em marcha para onde? Em marcha em que ambiente? No ambiente do reino de Deus. Jesus está descrevendo aqueles que marcham no reino de Deus e que marcham em direção à consumação do reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, esses que marcham são aqueles que realmente vão experimentar as dimensões mais profundas da vida e vão experimentar as realidades mais extraordinárias da parte de Deus. Ele diz, olha, esses que são pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Eles vão viver a realidade do reino de Deus. Reino dos céus, na linguagem de Mateus, numa referência ao Shalom do Antigo Testamento ou da tradição de Israel. O que é o Shalom? Shalom que traduzimos por paz. Shalom é um reino de paz e de prosperidade. A melhor expressão é que Shalom é um reino de abundância, de tudo para todos. Isso é o Shalom, esse é o reino de Deus, esse é o reino dos céus. Jesus está falando, portanto, com aquelas pessoas que são escravizadas por Roma, mas que já descobriram o reino de Deus e que já disseram sim para o reino de Deus e que já colocaram a sua esperança no reino de Deus e que têm uma esperança futura da consumação desse reino e vão experimentar e começam a experimentar desde já os benefícios e as bênçãos desse reino. Então Jesus começa a descrever essas pessoas. Ao descrevê-las, aquelas que marcham no reino de Deus, o que Jesus está fazendo? Dando uma lista de virtudes ou apenas identificando uma realidade? Será que as pessoas elas estão sendo encorajadas por Jesus porque são pobres? Estão sendo elogiadas por Jesus porque choram? Estão sendo elogiadas por Jesus porque têm fome e sede de justiça? Ou, na verdade, a grande boa notícia de Jesus a essas pessoas que estão em marcha é que elas receberão o reino de Deus, é que elas receberão consolo, é que elas terão satisfeita a sua fome e sede de justiça, é que elas alcançarão misericórdia, é que elas verão a Deus. A grande bênção dessas pessoas não é que elas são pobres, que elas têm fome e sede de justiça, que elas são misericordiosas. A bênção está no fato de que elas receberão o favor de Deus. Elas que marcham à luz do reino de Deus, receberão o favor de Deus. Jesus não está falando de virtudes, está falando de uma condição. Ele está olhando para uma multidão escravizada, uma multidão miserável, pobre, sofrendo toda sorte de males. Está dizendo que elas são felizes? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que essa multidão que é escravizada, que é pobre, que é oprimida e que sofre, essa multidão se abriu para a possibilidade do reino de Deus. E porque a sua condição é de miserabilidade, por exemplo, tem fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça? Quem foi aviltado no seu direito, quem foi usurpado na sua dignidade. Quem teve os seus bens, os seus valores, os seus tesouros tomados de assalto por um poder maior e tomados de assalto contra a sua própria vontade. Por isso elas clamam por justiça. Elas choram. Por que choram? Choram seus mortos. Elas têm misericórdia. Por que têm misericórdia? Porque são solidárias no sofrimento. Jesus, então, está olhando para essa multidão e está dizendo, não desanimem. Não desanimem vocês, vocês que se abriram para o reino de Deus. Porque são pobres, porque sofrem, porque choram, porque clamam por justiça, porque clamam pela misericórdia de Deus, porque promovem a paz. Porque promovem a paz? Porque são pacificadores? Porque estão cansados da guerra. Estão gritando desesperados, parem com essa violência, parem com essa matança, parem com essa conquista e com essa volúpia de conquista às custas de vidas humanas. Parem de sacrificar os seres humanos, promovam a paz, façam a paz, acabem com a guerra. É por isso que são pacificadores. Não é para menos que Jesus vai dizer que essas pessoas são perseguidas por causa da justiça. Jesus está dizendo, olha, na sua miserabilidade, na sua dor, no seu sofrimento, no seu cativeiro, na sua condição social de infortúnio, é nessa condição que você levanta os olhos para o céu e se abre para o reino de Deus. Há uma discussão muito interessante no fenômeno religioso brasileiro, se devemos fazer uma opção preferencial pelos pobres, se Jesus fez uma opção preferencial pelos pobres. Jesus sempre fala criticando os ricos e poderosos e sempre fala com simpatia e com misericórdia e compaixão pelos que sofrem. Não é que Jesus tenha feito uma opção preferencial pelos pobres ou pelos sofredores. Talvez o oposto seja verdadeiro. Os que sofrem é que fazem uma opção por Jesus. Aqueles que perderam a esperança no reino de Adão, no reino dos imperadores, no reino dos Césares de ocasião, nesses reinos que se estabelecem na tirania, no poder, na opressão, na violência, nesses reinos que se estabelecem pelo abuso, é dessas pessoas que Jesus está falando. Elas se abriram para o reino de Deus. E porque se abriram para o reino de Deus, deixaram a sua condição e posição de vítimas e transformaram a sua pobreza, transformaram o seu clamor por justiça, transformaram a sua lágrima de dor e de luto, transformaram a sua condição de necessidade em um ímpeto de misericórdia, em um clamor pela justiça, em uma caminhada que marcha na promoção da paz, com a pureza do coração olhando para Deus. Por isso é que dessa condição de miserabilidade, elas extraíram ou foram capazes de redimensionar a sua vida a partir da boa notícia do reino de Deus. Esses são os cidadãos do reino de Deus. Na verdade, Jesus diz que esses cidadãos do reino de Deus é que são sal da terra e luz do mundo. A luz está aí. De onde vem a salvação para o nosso mundo, para a nossa sociedade? Não vem dos poderosos. Não vem de quem tem mais força. Não vem dos ricos, dos encastelados. Não vem dos imperadores. De onde vem a esperança e as soluções para um mundo como o nosso? Vem daqueles que sofrem, daqueles que são as vítimas de um mundo cruel como esse. Aqueles que são as vítimas, quando recebem a boa notícia do reino de Deus, abandonam a sua condição de vítimas e se colocam em marcha, crendo na boa notícia do reino de Deus, e se estabelecem como uma grande força capaz de promover mudanças na história a partir da sua utopia que vai para além da história. Esses que de dentro da sua miséria, do seu sofrimento, da sua dor, conseguem se reinventar e passar pela metanoia e abraçar e acolher o reino de Deus, estes são a luz do mundo. Eu quero fazer parte desse exército que marcha no reino de Deus como luz do mundo, desta cidade iluminada que não pode passar despercebida e ser escondida. Eu quero brilhar a luz de Deus na minha vida. A partir do olhar que dei para mim mesmo, clamei pela misericórdia de Deus, acolhi a graça de Deus e aceitei o convite de Jesus, abandonei a minha condição de vítima. Agora eu marcho com uma esperança, marcho com uma utopia, marcho com Jesus e na caravana que segue a Jesus.